coronel a partir.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar ou levanta a socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. Do HBNSB, a HBNSB.com.
Muito boa noite, prezadíssimos ouvintes dessa Rádio Central 3. Nós estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você gosta, né? E sabe, é uma parceria desta rádio com o blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar. O tema do programa de hoje é um tema muito especial. Primeiro, deu boa noite de vocês, que eu acho que não deu o gancho. Boa noite, não, gente.
Boa noite,
gente.
Deixou, né?
É muito bom. Boa noite. Eu estou noite. Nessa ansiedade toda porque o tema do programa de hoje, do Estação Basquete número 78, é... Ah, ele voltou.
Yeah.
Em busca dos 50 mil fãs.
Yes.
Sim, a página dos Homens Brancos Não Sabem o Lugar no Facebook atingiu a marca dos impressionantes 49.700 fãs. E temos como um desafio, vejam vocês, no programa de hoje, como um desafio ao vivo. Atingir a marca dos 50 mil.
Vamos atingir, a gente vai chegar. Eu tô
Tenho certeza que a gente tem fã
que vai marcar o primo, a prima, o tio, a cunhada, vai compartilhar post, entendeu? Vai flodar a timeline do amiguinho.
Fake, também tá valendo.
Exatamente. Então, você, ouvinte, fique aí atento a todas as suas mídias e amigas disponíveis para compartilhar a página do blog. Para chegar aos 50 mil fãs.
Mas por que, que o ouvinte se interessaria em chegar aos 50 mil
então,
fãs?
Então, tem um desafio que iremos revelar daqui a
tem
pouco.
Tem desafio?
Tem um desafio, olha. Que quando chegar nas 50 mil, faremos uma coisa aqui.
Lembrando que estamos live, né?
Aqui, a gente
não tem nada a ver com
isso. Lembrando que estamos ao vivo pelas câmeras.
Isso.
Em áudio e vídeo. No live do Facebook. Um alô pra você aí em casa. Bom, começando por ele que está agitado com a marca dos 50 mil, André Cavalieri, você está ansioso? Você está ansioso também para os jogos de hoje, aliás, dessa noite de NBA, que estaremos acompanhando também aqui ao vivo?
Vocês me escutam bem? Eu tô sem retorno aqui. Vocês estão me escutando bem?
Eu escuto.
Eu tô muito ansioso. Não tô ansioso. Eu tô seguro. Eu tô sabendo o que vai acontecer. Que é um suporte massivo. Existe essa palavra?
Com certeza.
Massivo. Agora sim. Dos nossos fãs. E que a gente vai chegar aos 30 mil em breve. 50 mil, porque a gente já passou dos 30. 50 mil em
com
breve.
Com 30 a gente com
estamos acompanhando ao vivaço aqui na nossa televisão, no nosso televisor. Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Houston ganhando de 7 pontos agora no halftime. E estaremos acompanhando os melhores lances ao longo da partida com você.
Muito bem, nesse olha exato momento, fofo. Pra quem tava vendo a câmera, a gente tava acompanhando o Mike Fanning sendo atacado por um tubarão.
Não tinha nada de jogo, né?
7 ano pontos passado. Tomados. Mas ele que nunca foi atacado por tubarões, e sim já lutou contra tubarões nos seus bons tempos, o seu cabelo revela isso, ele é Paulo Cavalcante, o Todd.
Boa noite, Miguel, amigos, noite, ouvintes. Boa noite. É só isso.
Muito bem, boa, por isso, Todd, quem gostei. Lutou com tubarões é direto e reto. Ele que está de volta, protocolou um pedido junto à Secretaria Pública do Estado de São Paulo e conseguiu a vaga dele de volta, ele é Rafael Gonzaga.
Pô, que bom estar de volta, fui aceito, obrigado para vocês que me aceitaram de volta.
Eu fui contra.
Você foi contra, mas você não manda nada.
Você tá animado com o seu time?
Estou
aqui, né?
Empolgadíssimo, estou em frenesi, Miguelito. Quem diria, eu diria, né? Eu diria várias vezes, eu disse, cravei, fui achincalhado. Fui achincalhado, que é uma palavra maravilhosa. Mas estou de volta, que bom. E vamos voltar a falar baboseira. Miguelito.
Muito bom. Ele que é o arqui-inimigo de Rafael Gonzaga, né? Desde os tempos mais primórdios.
Essa bancada está pequena para nós dois.
Está de volta hoje. Voltou da permacultura em Lima Duarte. Trouxe muito açaí. Muita coisa para gente aí desse Brasil afora. Ele é Marcos do Amaral Jorge Crobis.
Boa noite, colegas. Boa noite, ouvintes.
Boa noite.
A gente é arquival, mas eu concordei com o Rafael Gonzaga aí, hein? Vocês deram o Boston como morto muito cedo, cara.
Olha. A gente deu Boston como morto aqui. É, o Todd também, talvez, vá um pouco cedo.
Muito bem. É, eu não tive gancho agora porque a gente se perdeu, então ele que não precisa de ganchos nem de apresentações é Gustavo Battaglia.
Boa noite, gente.
Boa noite.
É isso aí.
Boa noite. Muito bom, sucinto.
Eu queria, Miguel, só rapidamente, que agradecer o querido ouvinte que está dando like na página do Estação Basquete. A gente adorou o seu like, mas a gente está falando de like na página do Homens Brancos Não Sabem Blogar, tá? É like na página do Homens Brancos Não Sabem Blogar, que vai chegar aos 50 mil. O Estação Basquete ainda está com 1.050 só.
Vamos então fazer um desafio, então. Vamos fazer um desafio pro Estação Basquete também.
Vamos deixar um pouco mais fácil.
Aí ia ser épico. Se você quiser ser épico, a gente chega em 50 mil Estação Basquete hoje.
Muito bem, nos ajude a fazer história. Ele que já faz história, né, no rádio, da web há alguns anos. Leandro e a mim, mais uma vez conosco essa noite. Matias Pinta não...
Opa!
Opa, porque eu falei Pinta ainda, né? Matias Pinto não teve humildade para estar aqui hoje.
Tudo bem com vocês?
Tudo bom.
Ótimo. Maravilha.
Você diria que faltou culhões pro Matias Pinto, não?
É. Muito bom, é por essas e outras que a gente quer chegar nos 50 mil fãs.
Ai, meu
a
Deus,
gente tá,
a gente acaba de perder 2 mil fãs, tá? No update é perdemos 2 mil fãs com esse comentário. Obrigado,
Dedé. Boa, Dedé.
Gente, ótimo.
Fica também o desafio: se baixar de 45 mil, alguma coisa acontece também.
Justo, justo.
Muito bom, gente. Então, esse é o Estação Basquete 78 em busca dos 50 mil fãs e comentando grandes viradas na NBA.
Uau!
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, a semana em posses, que fala de assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. O assunto dessa semana é o blog HBNSB, que está chegando a 50 mil fãs. Então compartilha aí, vamos agitar para chegar nos 50 mil fãs, senão o Dedé vai perder a cabeça aqui ao vivo.
E participem, né? Porque o fã é o mais importante pra nós.
Foi bonito. Se tivesse um violininho, eu gostaria que tocasse.
A mensagem bonita de Paulo Cavalcante. Depois dessa mensagem bonita, temos que ir a ele, que só traz mensagens bonitas e perguntas longas. Juliano Galli, o jornalista obstinado.
Salve, salve, meus amigos do Estação Basquete. Boa noite para vocês aí no estúdio. Para começar, vamos falar do primeiro time classificado às semifinais de conferência. Claro, o Cleveland Cavaliers. 21ª vitória consecutiva em primeiro round de playoffs para LeBron James. Pelo menos uma semaninha de descanso até o primeiro jogo da próxima fase. E uma pergunta para vocês sobre o derrotado nesse confronto. Paul George não joga mais com a camisa do Indiana Pacers?
Olha, eu acho que, infelizmente, o Paul George tá gastando a carreira dele no Pacers. Ele tem que sair de lá.
Eu também acho que ele vai sair, cara.
Eu tô torcendo pra ele sair, tadinho. Ele vai jogar com o LeBron todo ano e todo ano vai tomar uma sapatada, é sacanagem.
Vai sair não, vai ficar lá.
Vai ficar lá?
Vai, castigo tá feito.
Que triste.
Grande cesta aqui do time HBNSB, mas tivemos aqui uma pequena, como diria? Uma
celeuma.
Como diria, hoje é o dia das palavras
muito
difíceis.
Muito bom, eu ia falar mais uma praga mesmo de Rafael Gonzaga, que ele jogou em Paul George, e queria que Rafael Gonzaga explicasse melhor isso, por que ele não sairá,
porque
sendo que ele é free
agent,
né? Porque
a sua certeza
fica essa
dele,
questão pro...
dele ficar lá.
Não, é que eu acho que se o... Se
ah,
o
você
Indiana,
acha? Você não leu em lugar
todos
nenhum.
Todos nós aqui só achamos.
Ah, então,
esse é o nosso, esse
já
é o nosso
toda
trabalho.
A credibilidade do seu comentário.
Eu acho que se o Indiana corre as lendas, corre a boca pequena, que ele teve algumas boas oportunidades de troca aí na janela de transferência.
Nessa agora.
É. E não fez a troca pra segurar. Eu acho que seria agora muito difícil eles partirem pra uma troca... No final de temporada agora, eu acho que eles vão segurar esse karma do pobre Paul George, segurar ele lá sem um timinho decente em volta. Eu acredito, inclusive falaram-se muito disso, que teriam se prometido pra ele, o Larry Bird teria prometido pra ele um time minimamente mais competitivo, né, pra próxima temporada. Eu torço mais pra isso, cara, porque eu acho legal, eu gosto do Indiana, acho que o Paul George é um baita de um cara lá e poder trazer um timinho pra ele em volta, eu torço mais pra isso do que ele ir pra outro lugar. E olha que ele foi cogitado no Boston, hein.
Vai ter muito free agent aí no mercado, né? Vai. Dá pra montar um timinho. A questão é... E aí? Se o Lakers oferecer uma bolada pro cara, ficar no Indiana, será? Não sei não.
É, e o Larry Bird fez o papel dele de chegar e falar pro cara que vai virar free agent: não, não se preocupa, a gente vai montar um timaço em volta de... Claro que ele vai falar
ele
isso.
Ele vai falar, não, vai ser uma merda.
Vai ser uma merda pra você, se não fosse você, eu ficaria só porque você gosta de sofrer. Tá? Não, ele ia falar isso de qualquer forma. Eu acho que o Paul George deve sair, sim, ele meio que manifestou essa vontade. É, não, manifestou essa vontade é uma palavra forte, mas deu a entender que ele buscaria outros mares e seria, talvez, mais provavelmente, ele ir pra Califórnia mesmo. Ali para Los Angeles.
O nosso ouvinte aqui, Christopher, um abraço para você, Christopher. E lembrando que, né, para você pedir pro seu primo, que ainda não curtiu o HBNSB, para curtir, para a gente chegar nos 50
mil. Qual o nome
fãs.
Completo do Christopher? Christopher Miguelito, por favor?
Obrigado. O Christopher Wickzorek.
Boa.
Ele fala, ele é muito amigo de Rafael Gonzaga, por isso o Rafa fez essa piadinha, né? Ele fala que o Paul George tinha que estar, ir, na verdade, para Boston.
É verdade, Christopher tá certo.
Muito bom. E rumores com
você acabou
boatos.
De falar contra, não,
falou
rapaz.
Falou deve, falou deveria,
rapaz,
né?
Rapaz,
deveria.
O Rafael tá complicando o programa aqui.
Fala.
O Caio Vilalva, do grande Caio Vilalva, ele disse que, né, os boatos que confirmam rumores que já foram confirmados, que ele vai pro Lakers mesmo, como alguns de vocês já prevêem. Mas ainda ficando um pouco no confronto, não só no Paul George, o que vocês acharam dessa varrida do Cleveland Cavaliers, que não era, talvez, esperada por todos aqui na mesa quando fizemos as nossas previsões.
Olha, eu queria lembrar as previsões aí. É uma boa. Alguém lembra?
LeBron James é um monstro, né?
É, foi ruindade. Aquilo foi ruindade.
O ano que vem, que eles isso? começam já na cabeça de chave, né? Se os caras não perdem mesmo no primeiro round, tudo varrida, então já começa no, no, na
se,
cabeça de chave ali. Igual mas o Tony de Tênis.
Mas se perdesse aquele primeiro jogo, hein? Tudo poderia ser diferente.
Sim.
Não, mas
CJ Miles.
A gente aquela. No ano passado, gostei na temporada também. Passada, o Cleveland também teve aquele momento meio cambaleante, terminou mal a temporada regular e todo mundo ficou falando: poxa, será que o Cleveland, hein? Será esse técnico aí? Será? E aí, cara, chegou no primeiro round, varrida. Segundo round, varrida.
Exato. E foi contra o recorde do Golden State, né? O Golden State terminando com um recorde histórico e o Cleveland chegando, cambaleando, foi lá e creu.
Mas fizeram um alarde, né, essa temporada. Não, porque o Cleveland tá preocupando, o LeBron tá reclamando e tudo isso foi notícia o ano inteiro, a temporada inteira. E você vê que não procede, não tem fundamento.
É, não cara... tem fundamento, porque chega na hora dos playoffs, o LeBron James tem uma estatística de 33,9, 9,5.
Exato. Ele tá esperando o playoff começar, ele tá meio que...
Ele e outros, não só ele, né? Outros.
Também. É. Tô esperando o playoff
gasta começar. Energia quando precisa, né?
E ele xingou muito no Twitter durante a temporada, mas quando chegou a pós-temporada, ele tratou de dar uma declaração falando que acreditava muito nesse time do Cleveland Cavaliers e que ele acreditava não só no que o time tinha evoluído, mas o que ainda poderia evoluir e iria evoluir durante os playoffs. E que ele tinha plena confiança que o time seria bicampeão e tal.
Passou um pano pra começar os playoffs bem, né?
Funcionou,
galera, varreu, né?
Exato,
pô, varreu, funcionou, pô. Fez direitinho.
O cara sabe falar com a mídia, né? Ele sabe a hora de pressionar. Tudo ele parece que ele usa a mídia pra pressionar. Ele não fala com os colegas de equipe. Ele vai lá no Twitter e xinga um cara. Aí ele vai na entrevista e fala mal da equipe. Aí na entrevista ele elogia a equipe dele. O cara, 10 dos 16 anos na TV, na mídia.
Acho que até antes dos 16, né?
Até antes.
Exato.
Sim, acho que ele não sabe dialogar de outra forma, a não ser pela mídia.
Agora uma observação aqui final, eu acho. O Kyrie Irving e o Kevin Love, eles não ajudaram tanto quanto poderiam ter ajudado. Tanto é que no último jogo, salvo engano foi no jogo 4, eles nem entraram nos minutos finais no último quarto. O LeBron James jogou com os reservas e tal, conseguiram ganhar com tranquilidade. Mas o Kyrie Irving, principalmente, que eu tava vendo umas estatísticas dele aqui, ele não jogou tão bem essa série e eles precisam do Kyrie Irving bem mais pra frente nesse campeonato aí.
Mesmo porque quando o Kyrie Irving não joga, quem acende é o Deron Williams, né? A praga das pragas do Egito.
Jogadorzaço. Monstro. Exato. Mito.
Monstro. Mito.
Muito bem. Falando em mito, vamos a ele, o jornalista mítico Juliano Galli.
Quem também já está garantido na próxima fase é o Golden State Warriors. O problema para o time da Califórnia é Steve Kerr, que com um problema de saúde ficou fora dos últimos 2 jogos e ainda não tem uma previsão de retorno. Vocês aí acham que mesmo sem seu técnico no banco, o Golden State ainda pode ser campeão da NBA?
É um desfalque curioso e sério pro Golden State, viu? Eu acho.
É, o quem vai assumir é o Mike Brown, né?
Por
quem...
isso mesmo.
Queria chegar nesse ponto, né?
Não, será campeão sim, acho que não vai fazer.
Mas ele não volta nunca? É uma pergunta em cima da pergunta.
Complexo,
bola presa,
uma bola, um shot clock violation. Pra responder essa pergunta, a gente vai falar com ele que entende tudo de costas, né?
Porque dor nas costas.
De dor nas costas. André Cavalieri, o idoso no corpo de guri.
Eu me identifiquei muito com esse problema do Steve Kerr e com essa. Também me diverti muito com essa descrição de mim mesmo, que é real. O Steve Kerr, cara, ele tem um problema nas costas e ele operou as costas e agora quando ele teve um problema sério, ele ficou fora da metade da temporada passada sem ser técnico do Golden State por conta desse problema, que é o seguinte: após a operação nas costas dele, ele começou a sofrer de um vazamento do fluido espinhal.
Nossa, isso não parece ser nem um pouco legal, não. Né?
Que na prática causa, além de dor nas costas, uma dor de cabeça terrível, porque o fluido da medula, quando sai da medula, ele precisa ser eliminado pelo corpo e é um processo difícil pro corpo. O corpo inteiro sente, então ele tem muita dor de cabeça, muita náusea, além de uma dor nas costas terrível. E ele deixou, inclusive, essa dica. Se eu pudesse dar uma dica pra quem tem problema nas costas, é nunca opere. Eu queria agradecer o Steve Kerr por essa dica, porque já me passou pela cabeça operar, não operarei por conta do Steve Kerr. Ele talvez fique de fora até o fim dos playoffs por conta desse problema.
Rapaz, eu vi que ele talvez não possa mais ser técnico. Vocês não conseguirem.
Nunca mais
isso.
Na vida?
Nunca mais na vida.
Tem a ver com ele ficar de pé e tal?
Então, eu acho que. Não é que técnico na NBA o cara também tem que viajar pra caramba. Exato. É avião.
Ah, verdade,
é hotel,
né? Tem toda uma rotina. Mais, né?
É uma rotina puxada. Então, tanto que acho que quando ele machucou, tem uma coisa que. Não sei se foi ele pro vídeo, só treinar, organizava o time em casa, né? Não viajava pra treinar. Só dirigia o time em casa. Pra justamente ser poupado dessas viagens, dessa parte chata da NBA. E, cara, já pensou o cara tem que se aposentar de ser técnico por causa de uma dor nas costas?
Dor nas costas não, né? Parece que é muito mais do que isso, né?
Mas puxando pra pergunta do Juliano Galli.
Boa.
Perfeito.
Eu não acho, honestamente, que agora, pro playoff, depois de treinar o time a temporada inteira, mesmo com a chegada do Durant, que, querendo ou não, impacta na formação do time ali, eu não acho que isso vai fazer grandes diferenças. Eu acho que vai influenciar muito agora, na reta final, a ausência dele, considerando até treino, que já não é a época mais pesada de treino em playoffs, né? Os treinos, eles já não são como na temporada. Vocês acham que realmente vai ter um impacto na maneira do time jogar?
Então, por que eu falei? Eu acho que assim, lógico que o time já tá arrumado e já tá feito, não tem muito mais o que mexer. Lógico que no playoff você tem ajustes de um jogo pra outro, eu acho que isso o cara pode
telefone,
muito bem,
né?
Falar pra ele.
Exato, telefoninho,
falar.
Né?
A questão, cara, é na quadra, na hora do jogo, a confiança que o atleta vai ter no que o técnico fala ou não. Eu acho que isso pode ser uma coisa que influencia.
Boa. Eu lembrando dos meus tempos de técnico de basquetebol universitário.
Bons tempos.
Exato, glorioso. Muitas vezes meu time jogou mata-mata sem a minha presença.
E qual era o resultado?
E foi bem melhor.
Sempre ganhou. Só perdia quando eu chegava. É verdade essa história.
Não, era muitas vezes vice, né?
Não, mas aí eu sempre chegava pra final, aí a gente sempre perdia.
Ah, entendi.
Essa é a história. A gente chegava até a final sem eu estar lá, quando eu chegava a gente perdia.
Mas é porque ele tinha à disposição um Marcos do Amaral Jorge, um Miguel Prata, aí fica fácil, né?
Não, o meu auxiliar técnico era o
State, não tem essa...
o Paulo Noviello.
Paulo Noviello, grande auxiliar técnico da ECA.
Falando sobre, né, toda essa parte técnica e banco, nós temos uma pergunta para ele, o guru.
Olha aí.
Das respostas. Então, Leandro e a mim.
Um Todd responde.
Solta o som. Leandro e a mim tava aqui lendo.
Não, inúteis, não. Todd responde.
Agora é mil.
Pegou no pulo.
Tava lendo uma matéria da Vice aqui.
Opa! Prêmio
Inúteis. Não. Inúteis. É legal que assim a gente vai chegar nos 50 mil fãs fácil, né? O programa tá voando.
Lembrando
hoje.
Você que a gente tá aqui, a gente já conseguiu 4 likes na
boa,
página. Muito
boa,
legal.
Tamo quantos faltam, Dedé?
Lembrando, gente, que assim, existe uma contrapartida que talvez vocês não estejam interessados, né? Que,
é
talvez
verdade.
Seja por isso que eles estão ajudando.
Então vamos revelar.
A contrapartida. Não, mas eu acho que a gente precisa explicar melhor, porque
acho.
A página do Estação Basquete já teve 10 likes.
É, a gente tá pedindo likes na página do Homens Brancos Não Sabem Blogar. Se a gente chegar a 50 mil likes, o HBNSB vai invadir
algum
canal
de televisão.
Meu
brasileiro.
Deus!
Olha, que bonito isso.
Pra fazer um
brasileiro
programa
estrangeiro.
Ao vivo.
Ao vivo?
Vamos invadir.
No programa na TV? Ao vivo, a gente vai chegar no programa
é o
Bom Dia
e Companhia, não. Não é Bom Dia e Companhia.
Não, não é. Companhia, todo mundo sabe que não é ao vivo. Você tem que prestar atenção.
Eu não sabia que era ao vivo. Enunciado, rapaz.
Justamente esse é o desafio do dia do programa ao vivo de hoje, é chegarmos aos 50 mil fãs na página do
Faltam
BNSB.
Quantos, Miguelito? Vamos tornar números.
200 e alto.
200 e pouco.
Então vamos ter que voar, porque só conseguimos.
Vamos cutucar os amiguinhos.
Na situação basquete.
A gente tem um Todd Responde pronto agora?
Então, isso que eu ia falar, porque assim, esse é o desafio do programa. O desafio do Leandro e a mim é colocar agora pra gente o Todd Responde. Não, do começo, porque a gente ouviu aquele.
Homens brancos não sabem
agora sim. A pergunta. Paulo Cavalcante, é de Henrique Rezende, ele pergunta assim, afinal, quem tem o melhor banco, Todd? Os Warriors ou os Cavs?
Que pergunta capciosa, hein?
Melhor banco.
Eu vou pedir ajuda, cara.
Olha!
Pediu ajuda.
Ele tem esse pedido ainda.
Pedi ajuda. Tem direito a escolher um membro do HBNSB pra te ajudar. Quem você escolhe?
Rafa Gonzaga.
Escolheu o cara errado. O cara baixou a cabeça.
Eu gostaria de pedir ajuda.
Ele pode repassar. Tá no regulamento que ele pode repassar. Igual o passo a repasso.
Eu quero repassar. Eu quero repassar.
Dois membros da
Eu quero repassar para Marcos do Amaral Jorge.
Ah, o seu arqui-inimigo.
Obrigado.
Qual é a pergunta, né? Não.
Quem tem o melhor banco, afinal de contas? Os Warriors, os Cavs ou o Pinheiros?
Olha, Pinheiros é madeira, né? É duro. É, não é muito confortável.
Cujoado,
o Cleveland, né? Que eu me lembro, é almofadado. É mais confortável um pouco. O Warriors, eu não me lembro como é que era o banco.
Nossa, olha, a gente tá com piada. Estão atrapalhando o nosso projeto.
O público luso.
Olha, perdemos 100 likes.
Eu ia falar que se fosse no próximo programa, nós teríamos aqui um teclado super high-tech que Paulo Cavalcante disparará. Sons engraçados. Ah, tipo isso. Nesse a gente teria uma bateria pra grande piada do Marcos Amaral Jorge. Então respondam o Henrique Rezende antes que ele dê um discurso na página.
Dúvida que é o banco do Golden State.
Você quer que eu fale em nome de jogadores? Dúvida. Tipo o Matt Barnes?
O Rafa mandou um sem dúvida junto. Você não, ele pediu
André
ajuda. Que cara de pau, cara.
Não, mas é pra o que eu gostaria de ouvir a opinião de Marcos
Só
Amaral
Jorge.
Só o
Sean Livingston
já é melhor que o banco inteiro do
David
Cleveland Cavaliers.
Que isso.
Ixi.
Eu falei alguns nomes.
Olha,
ali,
assim, mesmo com o Deron Williams.
É, não, mas tem uns caras, tem uns caras no banco, entendeu? Tem uns caras no banco. Temos aqui, por exemplo, Deron Williams, né?
Monstro. A praga do Egito.
Tem o David West.
Não, isso eu tô falando do Cleveland.
Ah, certo? Do Cleveland, perdão.
Tem o Richard Jefferson, que é um cara experiente.
Kyle Korver.
Que tá jogando bastante, né?
Então, agora eu fiquei
que tá
em
jogando
dúvida
bastante.
Quem é que tá começando a maioria dos jogos.
O Jefferson começou vários jogos.
Não, mas o Iman Shumpert ou o Kyle Korver tá começando? O Iman Shumpert, né?
Bom, enfim, um dos dois é reserva e tanto
é legal ter os caras de reserva.
Nenhum deles é melhor que o Shawn Lee.
E o Javel McGee!
Isso é do Golden State.
É porque o Shumpert tinha machucado. O Shumpert começava os jogos, o Shumpert tinha machucado, aí o Korver começava a titular. Só que o Shumpert começava os jogos quando ele tava saudável. Só que mesmo assim o Korver jogava mais tempo. Mas o começo do jogo sempre entrava o Shumpert.
É, mas tem um bom banco mesmo, né? O Golden State. O Iguodala é muito zica. Nossa, também, Iguodala, né, cara? Vindo do banco.
David West
tá jogando bastante. Eu prefiro o Shawn Livingston.
Já veio o Magui.
Não, joga muita bola. Tem o Matt Barnes nesse time.
O Magui tá jogando, né, cara? O Magui tá jogando vários jogos.
O Matt Barnes
pra caramba.
Pro Golden State.
Matt Barnes, exato. É. Eu falei ele aqui.
uns defensores bons, né? O time do Golden State é muito bom na defesa. Os caras do banco são bons também. David West mete umas bolinhas.
É, são dois bancos, eu acho que são parecidos, né? Difícil dizer quem é melhor e quem é pior.
Sean Livingston. Obrigado. Ele é aquele jogador do Golden State que, apesar da insistência no chute de três pontos do time, ele ainda procura o jumpzinho de dois pontos e faz isso com maestria.
Maestria.
Muito bem, então amparado por todos esses comentários, Paulo Cavalcante, dê sua resposta final. Quem tem o melhor banco?
Golden State Warriors.
Muito bem, então vamos convocar ele, o jornalista internacional Juliano Galli, que manda a pergunta direto dos Alpes Suíços.
Quem tem tudo para se garantir na semifinal de conferência ainda hoje à noite é o Houston Rockets. Houston Rockets de Nenê Hilário, sim, o brasileiro teve um desempenho fantástico no jogo 4 e foi o grande responsável por colocar seu time a um passo da próxima fase. Essa partida monstruosa de Nenê ressuscitou uma velha questão que eu repasso para vocês. Nenê Hilário é o melhor brasileiro da história da NBA?
Sim, sem dúvida.
Pô, fiquei felizão pelo Nenê, mas melhor que o Leandrinho não dá, né, gente? Pô.
Qualquer pessoa de São Carlos é com certeza melhor da NBA.
Em termos estéticos, eu acho Raulzinho.
É uma questão complexa, né? Eu acho que ele pode ser, talvez.
Pode ser, talvez.
Obrigado, Todd.
Parabéns.
Tamo junto. Muito contundente, bom, cada um respondeu uma coisa, então vamos começar por aquele que votou no Raul Neto.
Eu queria esclarecer que eu acho que ele é um cara muito bonito também, mas é mesmo. Raulzinho,
explique mesmo.
Agora, o Nenê, agora sem as brincadeiras estéticas, o Nenê eu acho o melhor, sim.
Brasileiro. Quais são os argumentos?
A gente estava discutindo outro dia, né? E daí vai lá, o Leandrinho ganhou o prêmio individual, o Leandrinho fez o melhor homem,
ganhou
o
anel.
Foi campeão, não sei o quê.
O que mais?
Mas assim, você vai ficar falando que um prêmio individual de sexto melhor homem supera o fato de um cara que jogou a grande parte da carreira como titular? Boa. Cara, titular, cara.
Eu ia fazer uma piada ruim aqui, eu achei melhor não.
Calma,
não.
Quem é o mentor do James Harden? Só uma pergunta.
Exato, cara. O cara é monstro.
O Leandrinho era mentor do Golden State campeão.
Não, ele era um cara engraçado.
We're gonna be champions.
Ele era o talismã.
Não, eles estão muito parelhos, eu acho.
Steve Nash paga um pau pro Leandrinho. Quem paga o pau pro Nenê? O cara não tem nem MVP, velho.
James Harden.
O Steve Nash tem dois. Agora eu vou falar por que, que o Leandrinho é melhor.
Vamos ouvir então.
Yeah. Porque o Nenê, ele tem 2,11 metros. Perfeito. Tem menos pessoas na sociedade com 2,11 metros. O Leandrinho tem 1,85. Tem muito mais pessoas com 1,85.
Até 1,98.
Não, Leandrinho, de jeito nenhum, ele não tem 1,90.
Ele cresceu lá na NBA, mas...
A régua lá é
diferente. Quando a gente olha ele, tem 1,85.
Não,
então é muito mais difícil pro Leandrinho.
Ele tem 1,90 m no site da NBA.
Exige muito mais técnica, muito mais do esforço do cara estar na NBA durante 15 temporadas do que pro Nenê, entendeu?
Mas ele não ficou na NBA 15 temporadas, ele foi jogar no Flamengo, cara.
Não, mas então, entre nós, essa é uma questão que você usa muito em seu favor para denegrir a carreira do Leandrinho, porque ele veio jogar no Brasil. Esse é o seu ponto. Foi o seu argumento na nossa discussão.
Não, esse foi o meu ponto que eu trouxe agora no final da discussão. Eu já tinha dado vários pontos.
Quando a gente discutiu ontem na nossa discussão que gerou a pergunta, você usou exatamente esse argumento. O Leandrinho jogou no Brasil.
Mas ele veio jogar no Brasil porque ele estava na melhor fase da carreira dele?
Ele voltou e foi campeão da NBA na mesma temporada. No mesmo ano que ele saiu do Pinheiros, ele foi campeão da NBA.
É, porque ele foi pro Golden State.
Porque ele, exato, porque ele foi o cestinha.
Mas é importante lembrar, Miguel.
Jogou bem.
Um dos jogos que eu não lembro qual, da final, foi o Leandrinho que ganhou.
Foi mesmo.
Sim, a atuação dele foi fundamental. Jogo importante.
Mas assim, 12 de 12 também.
A gente tá
com.
Mas é que assim, tem que explicar que a gente tá falando quem que é o melhor brasileiro da história. A gente tá falando quem que é bom, quem que é ruim. A gente tá falando quem que é o melhor.
Agora,
os dois são muito foda, velho. Os dois são foda.
Veja bem, o Nenê, ele abriu as portas pro brasileiro, pra outros brasileiros. E também não acho que é tão fácil só porque ele tem 2,11 metros também. Porque ele faz outra parte do jogo muito físico. É. Desgasta muito o cara. Ele já passou por várias na NBA, né? E. E, pô, é um cara respeitado pra caramba.
Foi um pivô dominante. Foi um pivô dominante. Ele mais jovem, ele era considerado um dos melhores pivôs da NBA. E ele no auge de sua carreira.
Ó, o nosso ouvinte, Caio Vilalva, ele que já fez pergunta, ele fala que o Nenê tem 10 mil pontos na NBA e talvez seja o único se ele não se engana.
É legal porque aqui todo mundo fica dando
esse
estatística.
Esse cara pode estar aqui com a gente falando também, né? Ele.
Muito bom. Então vamos colocar aquela trilha sonora de sucesso no mercado fonográfico brasileiro.
Você quer falar, Leandro? Você pode falar.
Paulo Cavalcante irá perguntar uma coisa depois de Leandro e Amir.
Boa!
Não, só ia fazer uma observação rápida aqui.
Por favor.
Eu vou sempre votar no Nenê pela partida que ele fez nas Olimpíadas contra a Argentina. E
mesmo o Brasil tendo perdido,
depois das prorrogações, eu acho que em 5 partidas, se tem um cara que conseguiu se safar ali da má jornada da eliminação, foi o Nenê, que era justamente um cara cujo enredo tinha sido de perseguição da torcida e tudo mais. Então, eu sei, a gente está fazendo recorte da NBA, mas eu acho que só queria fazer essa observação de contexto que coloca o Nenê na frente do Leandrinho.
Lembrando que, né, já fizemos grandes defesas aqui do Nenê sobre toda essa questão polêmica dele para a seleção.
Aí.
Ele aparece na tela mandando um abraço para a gente nesse momento.
Obrigado.
Ele, tchau. E então vamos colocar a trilha porque temos pergunta para ele, Paulo.
Homens brancos não sabem blogar.
Todney, não, ele fala Todd, na verdade. Dos times classificados de quinto ao oitavo, nesse caso, né, o Oklahoma, qual tem chance de se classificar?
Cara,
da segunda metade da tabela.
Eu acho que o tanto o Bucks quanto o Hawks, eles têm chance, mas tá difícil, assim. Pro Bucks, eu desde o começo eu queria que o Bucks ganhasse, mas a gente tinha aquela dúvida, né? Acho que não, acho que esse ano não. E o Hawks, que eu falei que eram os Falcões Arolhos na semana passada.
Perfeito.
Na verdade, me surpreenderam, né? Que, enfim, é bem equilibrado esse embate com o Wizards. E o Jazz também, né? Ainda mais que o Griffin machucou. Então o Utah Jazz tem uma chance real de ganhar, uma vez que o pivô Rudy Gobert voltou de contusão. Ele se machucou uns 7 segundos do primeiro jogo. Ele voltou e o Blake Griffin machucou de novo. Quebrou o dedão do pé, parece. Sozinho. Durante o jogo, e é um cara assim que passou embaixo de uma escada, quebrou um espelho, tomou uma cagada de pomba na cabeça, alguma coisa que dá muito azar.
Perfeito.
Agora, de resto, o Thunder tá provavelmente morto. O Grizzlies, cara, eu falei que o Grizzlies era bom, vocês não acreditaram. Também, que assim, diferente do LeBron e do Cleveland, que você fala, pô, os caras jogaram a temporada no banho-maria. O Spurs não jogou no banho-maria, cara. O Spurs se esforçou pra caralho. E eles não sei até que ponto eles conseguem chegar. Tipo, quanto eles vão conseguir evoluir. Então é um risco. Eu apostei no Spurs, mas acho que o Grizzlies ainda tem chance.
Muito bem. Nós, antes de irmos pra próxima pergunta do Juliano Galli, nós vamos a um comentário aqui um pouco polêmico do Júnior Clímaco, que ele diz que o Leandrinho tocava pandeiro na concentração dos Warriors campeões.
É uma função importante também.
E o Nenê é evangélico. Aí ele fala, então, quem é então o melhor?
Eu acho que essa comparação ela não tem muito cabimento, né? É difícil. Exato. A gente avaliar uma pessoa, cara, só por conta disso. O Nenê, inclusive, é um cara que realmente é muito ligado à religião. É até um pouco exagerado, assim, porque eu não sou um cara muito religioso, mas dentro da fé dele faz muito sentido, assim, pra ele.
Claro.
E ele passou por situações muito difíceis na vida dele, com certeza a parte religiosa foi muito importante, assim.
Sem
por outro
alguma.
Lado, tocar pro dedo na concentração da seleção é legal.
Mas a palavra colocada foi o quê? Religioso apenas ou cristão?
Evangélico.
Evangélico, que é cristão.
Deus, Jesus, é isso que tá.
Poderia ser rasta o Nenê, né? Acho que
podia ser mais rasta.
Ele poderia ganhar muitos pontos.
Mas o Júnior pode também pesquisar a resposta com os amigos, dando like, né, na página do Homens Brancos Não Sabem Blogar, que isso com certeza te leva mais próximo da resposta, inclusive de Deus.
Muito bem, fica o desafio aqui para os ouvintes Júnior Clímaco, Bruno Watchler, João Pedro Souza e Lucas Ferreira dos Santos, que também estão participando com comentários, que tragam, além dos comentários, mais gente para curtir a página do HBNSB, Homens Brancos Não Sabem Blogar, no Facebook.
Nossa campanha hoje de 50 mil. Para
chegar nos 50 mil. Dedé, qual é a contagem?
Atualmente, a gente, desde que começou o programa, já conseguiu arrecadar 7 novos likes. Bora! Só faltam 293. Muito obrigado você que está ajudando.
Falta
acho que
pouco.
Se a gente chegar no programa 102, ou seja, daqui a 34 programas, a gente bate a nossa meta.
Bora.
Boa,
2019! Muito bem, olha, fica essa provocação nítida do André Cavalieri. dizendo que vocês não conseguem criar 10 e-mails no Meu, Gmail e fazer 10 perfis falsos no Facebook.
Tô rachando o bico da nossa cara, cara. Manda a gente pra televisão, cara. Ajuda a gente.
Desse jeito só João Kleber a gente tá indo agora no momento.
Nossa, assim, cara.
Tá péssimo.
Exatamente. Então, pra mostrar todo o nosso profissionalismo, nós vamos pra ele, que fala como um profissional age como um profissional. Juliano Gagne.
A uma vitória da semifinal, também está o Toronto Raptors. E o último jogo teve um herói improvável, o ala Norman Powell, que foi reserva durante quase toda a temporada, foi vaiado pela própria torcida na apresentação dos titulares, mas durante o jogo anotou 25 pontos e foi o cestinha do time. Será que o Toronto tirou a zica e vai se classificar para a semifinal? Ou vocês ainda acreditam no Milwaukee Bucks?
Eu não acredito no Milwaukee Bucks, não. Acho que vai dar Toronto.
4-3 Milwaukee Bucks.
Aê!
Eu postei um videozinho falando que o Toronto estava acabado. Os caras estão dominando, cara. Fudeu.
Ah, eu vou torcer pro Milwaukee até o último instante. Prefiro o Milwaukee do que o Toronto.
Eu também, porque podia ser o Caboclo.
Paulo Cavalcante, assim como eu, né? Um grande ufonista.
Tentando
patriótico. Ó, preferir, eu também prefiro. Mas eu acho que primeiro round do playoff já tá no lucro o Milwaukee Bucks nessa temporada. Eles perderam o Jabari Parker, que foi uma perda significativa. Cara titular, metia ponto, era importante. E ainda assim conseguiram chegar no playoff bem. Então, cara, ó, próxima temporada... Foca nisso, porque...
O Jabari Parker é meio bichado, né, cara? Não consegue fazer uma temporada inteira, né, cara?
E fica também aquela questão que parece que o Toronto, além de ter visto o vídeo que André Cavalieri postou no HBNSB, em que um comentarista canadense falava que era um time que não dava medo em ninguém, então esse time era um time de derrotado, como a gente sempre falou aqui no programa, e não passaria. Parece que ouvindo também a gente falar é um time de derrotado, eles deram a volta por cima. E André Cavalieri aposta já neles como vencedores?
Eu acho que desse confronto eles têm grande chance de ganhar, assim. É, quando o time melhor tá com... Porque eles são um time superior, né? É, tá com a vibe, né, pra eles... Pro tá no... Como é que é o nome desse negócio mesmo?
Momentum.
Tá no Momentum? Obrigado.
A vibe é ótima, né?
Tá no Momentum.
Eu prefiro vibe, na verdade.
Que momento?
Preferia, eu também prefiro vibe, mas...
É, realmente fica tudo mais favorável, porque já tem a técnica ali pra ajudar a ganhar. Eu acho que o Toronto vai ganhar essa série. Mas eu acho que é muito por conta dessas cobranças que surgiram, entendeu? Do Valanciunas, com a postura dele na última partida, é completamente diferente, cara. E nesse vídeo o cara vira e fala assim: o Tom Maker tá dando problema pro Valanciunas. O Tom Maker tá jogando NBA faz 7 minutos. Faz alguma coisa, cara. Acorda, os playoffs, é agora. E parecia que o Toronto não tinha entendido que a hora era aquela, assim. Parece que o Toronto não entende a importância
histórica
que esse time tem de ser o melhor time da história da franquia, cara. Os caras têm que entender isso, os caras têm que jogar como os melhores caras que representaram aquela cidade, entendeu?
Tá, a torcida de Toronto
aquela
tá legal,
energia
cara.
Canadense.
Olha,
né?
Musiquinha no fundo, olha, a musiquinha de fundo agora,
Toronto,
vai.
Que bonito, Dedé, falando de Toronto assim, com tanta empolgação.
Eu tive envolvimento com esses caras, entendeu? Tipo, esses caras me traíram.
Quanta empolgação. Eu, sinceramente, acho que o Milwaukee vai ganhar o próximo jogo, vai pro jogo 7, e aí o Toronto vai fazer aquela cagada homérica.
Boa,
em casa.
Boa, eu também, olha. 4x3, cagada homérica em casa.
O povo canadense ficar orgulhoso do time merda que eles têm.
Vão derrubar tipo 3 lixeiras na rua, vai ser uma loucura.
Vai ser, vão quebrar tudo.
Não, lembrando que Toronto é um dos poucos times que faz uma fanfest pra assistir os jogos e é uma das cidades mais frias que cedia jogos também. Pra você ver como é um povo legal com sua torcida.
Tem uma notícia, parece, de última hora aqui, quentíssima, cara. A gente vai falar depois dessa notícia?
Vai,
a gente vai falar depois dessa notícia.
Vai falar
então,
depois que a gente vai chegar no
se
top.
Se chegar em 49.800, a gente dá notícia.
É, vamos começar
aqui
a negociar a informação.
Né? Quando eu erro e vou antecipar, você pode fazer esse sinal pra mim também. Não me deixa eu me fuder.
Você não, fala, não. Você, é que rola uma sintonia. O cara vem todo o programa e tal. Você aparece de vez em quando, eu esqueço que você tá aí.
Como é que é agora? A gente vai pro intervalo, então?
Exatamente. Nós vamos pro intervalo musical e nós vamos ouvir uma música em que o Itamar Assunção, ele diz que ele está cansado de tocar em todos os lugares, ele quer agora tocar na televisão.
Uau.
Então, esse é o desafio do HBNSB hoje, do Estação Basquete, número 78, em busca dos 50 mil fãs, que é se vocês criarem... Quantos faltam, Dedé?
288 agora.
Subiu, então, assim, subiu quantos?
Combine aí, cada um precisa criar mais ou menos de 10 a 15 e-mails no Gmail, um perfil falso, e dá aquele curtir lá na página. Pode cair amanhã, né? Tudo bem se descurtir amanhã.
Tudo bem.
Tudo bem se descurtir amanhã. O objetivo é chegar hoje a 50 mil fãs, que aí iremos invadir, vejam vocês aí, agora vejam mesmo, um programa de televisão, da televisão brasileira.
Oh, yeah. Vamos invadir.
E vamos invadir ao som de Itamar Assunção.
O que existe é o mesmo ovo de sempre, chocando o mesmo novo. Muito prazer. Prezadíssimos ouvintes, pra chegar até aqui, eu tive que ficar na fila, aguentar tranco na esquina e por cima a lotação. Noite, e aqui tô eu novo de novo, com 24 costelas, o gogó, baixo, guitarras, violão e percussão, ligados numas tomadas elétricas e comum. Já cantei num galinheiro, cantei numa procissão, cantei em ponto de terreiro. Agora eu quero cantar na televisão. Meu irmão, o negócio é o seguinte, é pura briga de voz. Faca um tiro, chute murro e chamo mãe de palavrão. Sorte, não haver o que segure. Som,
senhoras e senhores.
Jamais falharão, ei, passa bem, passa bem.
Entre no site apoia.se/HBNSB e ajude o basquetebol.
Giro de notícia! A
semana importa. Voltando aqui com o Estação Basquete número 78, rumo aos 50 mil fãs. E como você viu na voz esganiçada de André Cavalieri, nós, além de pedirmos para chegar aos 50 mil fãs, também sempre pedimos aquele apoio para o Apoia-se do HBNSB, no qual prometemos livro, programa de TV, companhia de avião, todas essas coisas, enquanto o Rafael Gonzaga digita mensagens no WhatsApp aqui.
Estou pedindo para os amigos para darem like.
Ah, legal.
Infelizmente, está difícil, tá complicado.
Publicitários sabem engambelar sempre. Muito bem. Nós estamos aqui acompanhando o jogo emocionante entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, que nesse momento tem o Oklahoma vencendo por 5 pontos. Então, um tapa na cara de Paulo Cavalcante, que tinha anunciado a morte do Oklahoma. Ele riu com uma cara de quem viver verá. Então, chora. Muito bem, vamos voltar a Juliano Galli e suas perguntas.
Dando início às séries em que tudo ainda está empatado, temos Los Angeles Clippers e Utah Jazz. Mesmo com Rudy Gobert de volta ao time, quem continua decidindo pelos lados de Utah é o bom e velho Joe Johnson. Já no Clippers, os velhos problemas de sempre, Blake Griffin machucado e fora dos playoffs. Vocês acham que sem ele já era pro Clippers?
Já era. É, não sei se já era, né? Porque ele já se machucou tantas vezes que o time já deve estar acostumado. Mas é complicado.
Eu acho que quem quebrou o espelho e tal foi o Chris Paul, né? Não vai conseguir chegar numa final de NBA nunca.
Uma pena. Eu acho que também não chega na final, não. Mas eu acho que talvez dê uma série boa ainda que o Tá. E eu acho que o Clippers passa pra semifinal, viu?
Também.
Ó. Muito bem, André Cavalieri jogando aqui às cegas, sem fone de ouvido.
Fui pelo. Fui olhando aqui o tempinho, tem um shot clock aqui na minha cara aqui.
Muito bem.
Safado.
É, como sempre, Rafael Gonzaga rogando pragas, né, nas pessoas e jogou mais uma aqui em Chris Paul. É, alguém concorda com o Rafael Gonzaga?
O Chris Paul jogou a praga nele sozinho, né? O Rafa só falou.
Não, ele, coitado. Eu fico com uma certa. É, compadecido, tá certo? Usar isso, Miguelito?
Sim, sim, o Alto tá compadecido.
É, com a situação dele, porque não vai conseguir, cara. Ele não, já foi bloqueada a transferência quando ele tentou fazer. Isso. Começou ali, né?
Eu ia falar isso, a carreira dele desandou quando ele ia jogar no Lakers junto deixaram. Com o Kobe, com o Dwight Howard, iam formar um super big three, os caras vetaram, falaram assim, você nunca vai ser campeão da NBA. Fica isso. Aí na sua e pronto. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com ele, tadinho.
E o Chris Paul é muito bom de bola, né?
Ele
vê o jogo do cara, assim, quando falta 5 minutos, ele começa a fazer o que ele precisa fazer, que ninguém faz, ponto. E aí, cara, ele domina o ataque do time, ele faz o que ele quer, põe a bola onde ele quer, mete a bola da onde ele quiser também. Cara, é muito bom.
Eu vi o último quarto do jogo 3, quando o Raulzinho saiu da quadra e o Tá tava na frente. E aí quem foi marcar ele foi aquele inglês, o australiano. Rapaz, o Chris Paul judiou tanto desse cara. Eu fiquei com dó. Ele ficava fazendo círculos em volta do cara. Até o cara não conseguir mais marcar ele. Ele parava e chutava de qualquer lugar e metia todas as bolas, cara.
Por que ele não mete bola desde o primeiro quarto, assim, faz logo 80 pontos no jogo?
É que eu acho que ele tem aquele lance de armador de deixar todo mundo envolvido no jogo. Sim, claro. Pra hora que tá pau ali e começarem a triplicar nele, ele pelo menos tem alguém ali que ainda tá meio quente.
Exato.
Eu acho que essa é a
ideia
dele. Eu
gosto muito do Chris Paul. Eu acompanho o Chris Paul desde a época de Hornets dele, né? Que era muito legal ver ele assim, jogando naquela época lá. Porque tem gente que parece que não sabe que o cara é velho já, né? Não tá com muita idade, tem 31 anos só. Mas o cara já jogou, meu, sei lá, 12 temporadas, entendeu? O cara tem muita temporada nas costas, jogava pra cacete no Hornets. E, meu, merecia um negócio melhor, né?
Vai ver o futuro dele, vai ser tipo o Gary Payton, assim. Quando ele... foi no final da carreira,
ele vai pro ele vai pro Warriors, time, né?
ele vai faz... pro um time e é campeão.
Tomara.
Esse é o futuro,
eu acho que ele merece ser campeão, mas eu acho que lá em Los Angeles isso dificilmente vai acontecer, cara. Dificilmente vai acontecer.
Mas alguém acha que o Clippers pode passar do Utah ou não?
Não, eu acho que vai passar também. O Dedé falou que acha.
Você
que vai
acha
passar.
Que vai passar?
Eu acho que ainda vai passar. Eu ainda acho que vai passar.
Mas com o Gobert voltando agora, sem o Blake Griffin e... assim,
lembrando que o Tá tem Joe Johnson.
É, eu acho que o cara
mais. E Raul Neto, né?
É, o cara que o Zeca tem mais isso, que é um cara que acrescentou ainda no playoff. Quer dizer, é um fator que ninguém esperava no playoff e apareceu, caiu do céu pro Jazz. E o Clippers vai ter que lidar com isso também.
Eu acho que o Redick precisa aparecer se o Clippers for ter alguma chance. Assim, porque o Blake Griffin é um cara que se machuca direto. Clippers jogou durante bastante tempo já sem o Blake Griffin. Eles sabem jogar mais sem o Blake Griffin do que qualquer outro jogador. Se machucou o cara certo, entendeu? O Blake Griffin era o cara que podia machucar porque eles sabem jogar sem ele. Agora, o Redick não tá metendo bola dos três, cara. É difícil aí pro time avançar mesmo. Porque o Redick é um cara que mete bola pra cacete dos três.
Você confia no Redick, assim, bastante?
Cara, eu confio nele no mínimo pra chamar atenção no ataque, pra deixar mais espaço pro DeAndre Jordan, pro Chris Paul infiltrar, entendeu? Pra...
JJ já chegou na final, né?
É.
Lembrando, Chris Paul não, mas JJ já fez final de NBA.
Lembrando que fica na mão quente.
O JJ já foi eleito o melhor jogador universitário em atividade por esse programa aqui, o Estação Basquete.
Eu quero dizer que eu fui contra isso aí, hein? Eu nunca elegi ele o melhor jogador universitário em atividade.
Só pra, mas só o prêmio foi dado.
Só assim, pra esclarecer, esse prêmio foi dado quando ele já estava jogando na NBA, né? Porque algumas pessoas podem achar que a gente faz o programa desde que ele jogava na universidade. Não, ele estava na NBA e ganhou esse prêmio.
Ele já estava na NBA e ganhou esse prêmio, né? Vejam vocês. Bom, ele que não estava na NBA quando a gente deu esse prêmio é Juliano Galli. Vamos então ouvi-lo e mais uma pergunta.
Como era de se esperar, Atlanta Hawks e Washington Wizards vêm fazendo uma série muito equilibrada. Até agora, quem jogou em casa ganhou. Vocês acham que o mando de quadra vai prevalecer até o final e o Wizards passa? Ou o Hawks consegue roubar uma vitória lá na capital norte-americana?
Acho que o Wizards passa, roubando uma vitória lá na casa do Atlanta.
4-2 Wizards também.
Eu acho que o Wizards passa também.
Wizards.
Que sem graça. Eu vou falar Atlanta só pra ser do contra, porque essa série é uma merda, eu não tô vendo nada.
tô até torcendo pra Atlanta agora. Sabe?
Olha, o Atlanta vai entrar com um processo, né? Porque depois de ter sido chamado de o Falcão Zarolho...
Falcão Zarolho.
Ou os cara Papagaio...
Ainda, os caras ainda torcem contra o Falcão Zarolho. Então, puta nome da hora.
Quando o time começa... As pessoas começam a falar muito mal de um time, existe uma coisa interna sua que tenta proteger esse time,
é,
né?
É quando o Dwight Howard cresce, né?
Mas o que aconteceu foi que eu achei o Washington Wizards um pouco arrogante em alguns momentos dessa série, principalmente depois que eles abriram 2-0 e eles mexeram com o Paul Millsap, que é um jogador que eu gosto, assim. E falaram, ah, o Paul Millsap é um crybaby, é um bebê chorão. E daí o Dennis Schroeder, que tava ali do lado, essa hora fez, oh no. Como quem diz, agora vocês estão muito ferrados, cara. Vocês mexeram com o Paul Millsap. E de fato, 2-2 na série, eu acho que que vai pro jogo 7 essa série aí, mas o Washington Wizards tem mais time e vai fechar em casa.
Mas a marra do Wizards não é de hoje, né? O Bradley Beal já deu uma entrevista falando que, na opinião, na modesta opinião dele, ele e o Wall era a melhor dupla em atividade da NBA, né? Então, não é de hoje que eles...
Não, pelo John Wall até vai, mas por ele...
Né? Mas jogou bem, essa temporada ele jogou muito bem a temporada regular. Então
mas
jogou
é porque
bem
tem uma
caramba.
Dupla de 1 e 2 é o que mais tem boa na NBA, né, meu... Né? Steph Curry e Klay Thompson não tem
exato,
muito que...
Foi nessa discussão que ele soltou essa.
Melhor
foi
que
nessa
o
discussão,
foi
o argumento dele foi... Ah, entendi. Sabe
aliás,
tudo.
O Dedé falou o nome de um jogador que eu gostaria de elogiar aqui, que é o Schroeder.
Schroeder.
Eu gosto do nome dele, gosto do jogo dele também. E
por
que, Crovis?
Porque
você
mexinha no cabelo, né?
A mexinha eu gosto também.
É original? É de nascença? Ele faz?
Não, eu acho que é estilo mesmo.
Isso, então, Todd, calma, por favor, entra o som aí, Leandro e a mim.
Do Todão.
Marcos Amaral Jorge, repita a pergunta.
Aquela mecha loira do cabelo do Schroeder, armador do Atlanta Hawks, ela é natural ou é um estilo que é uma tendência, né? Estética da NBA.
De repente alguma coisa na Alemanha, né? Que ainda não chegou, alguma
será
que coisa
é alguma coisa desse tipo, assim? É
difícil saber.
Rapaz, é uma pergunta difícil demais. Mas eu procurei no Google.
Lembrando que ele tinha direito a usar uma vez o Google
Exato.
Assim, nas regras. Ele aparece sem a mecha. Né? Eu pensei que poderia ser alguma coisa congênita, né? Até hereditária.
Por que não?
Mas não. Ou então a ascendência alemã, né? Que vem num tufo de cabelo.
Perfeito. Perfeito.
É aí que eu queria chegar. Mas não. É tintura.
Peraí, o cabelo.
Descolore o cabelo.
Não, ó, mas isso aqui descoloriu, Marcos?
Pro ouvinte que não tá vendo. Pro ouvinte que não tá vendo, azar o seu, assim, porque vai ser
não,
mau trabalho.
Mas é que eu fiz a pesquisa que o Paulo fez aí, eu dei um Google aqui e 100% das fotos tem mechinha amarela. Aí tem uma com o cabelo bem raspado, bem baixinho, que tem uma mancha aqui, ó.
Mas a mancha, ela é da mesma coloração amarela como...
Não. Amarela
tá
gema de ovo, não.
É, tá certo. Muito bem, uma vez respondido esse seu confronto que menos nos interessa, eu chamo a atenção de Leandro e a mim, que está mandando uma mensagem nesse momento, e chamo Juliano Galli.
Ao contrário da série anterior, a regra em Boston Celtics e Chicago Bulls até aqui é quem joga fora, vence. O problema para o Chicago é que o Rajon Rondo quebrou o polegar e está fora do confronto. Como se não bastasse, a Isaiah Thomas voltou a ser a Isaiah Thomas, apesar do já famigerado acidente com a sua irmã. E aí, hein? O que é que vocês estão achando? Sem Rajon Rondo já era pro Bulls?
Olha, eu... é minha série predileta, mas eu não arrisco dizer que já era não, viu?
Já era.
Já era pro Bulls? Olha só, mas que, como não me surpreende a resposta. Jogo 7, eu acho.
Mas quem disse que o Chicago Bulls estará sem o Rajon Rondo?
Hã?
Para tudo, porque isso nunca tinha acontecido antes na história desse programa.
Bomba!
Que foi? Recebemos um breaking news. André Cavalieri, fale o que está acontecendo, porque os telefones não param de tocar aqui na Central 3.
Exatamente. Adam Silva me ligou aqui e me contou que aparentemente...
Um abraço, galera, do Estação Busquete.
Olha ele aí.
Saudades. Que o Rajon Rondo tentará jogar na próxima partida, mesmo com o dedo não estando 100% curado. Em outras palavras, ele tentará jogar no sacrifício contra o seu ex-time, pelo qual foi campeão, e tentará vencê-lo mesmo com o dedo quebrado.
Meu Deus.
Com uma mão só.
Meu Deus.
Se o Karate Kid fez, né?
Mas foi, por que mas não? Foi o joelho, porque... né?
Mas a perna que... quebrada, uma luta de karatê.
Não, mas o.
Não, é muito mais impressionante que o Rajon Rondo com o dedinho quebrado. Não tem como comparar o Daniel.
De que mão é? De que mão é o dedo?
Fica aí a pergunta.
Fica aí a pergunta.
Todd responde. Todd fazendo pergunta, quem
falando
responde?
Isso, lembrei daquela história, inclusive, Bicho, que envolve, mano, o Boston Celtics, de quando o Larry Bird apostou com os coleguinhas de Boston que ele ia fazer um jogo só metendo bola com a mão esquerda. Ele, Larry Bird, destro, ia meter bola só com a mão esquerda naquele jogo.
E ele fez isso?
Ele fez isso. Na verdade, ele fez 4 pontos com a mão direita e uns 20 com a mão esquerda. Mas que ele fez isso.
Você tá falando que o Rajon Rondo vai fazer isso?
Ele pode passar a bola só, já ajuda bastante.
Não, você tá comparando então o Rajon Rondo ao Larry Bird. É
não,
isso?
Ele falou que o Rajon Rondo é melhor, eu escutei.
Então é isso. Foi isso que eu entendi. Se não também chegar a 50 mil fãs a página do HB NSB, o Marcos do Amaral Jorge vai fazer um post provando por A mais B que o Rondo é maior que o Larry Bird. Não é verdade, Marcos?
É verdade.
Então fica
assumo
aí.
Assumo essa responsabilidade.
Mas agora, impressionante, né? Eu vi um meme que me emocionou. Olha que...
Olha que pessoa... Como é a geração, né? Que se emociona com memes.
Se emociona com meme, né? Porque não lê um livro, não vê um longa-metragem.
O mundo moderno, uma loucura, né? O meme te emociona. Mas era uma foto do Isaiah Thomas, o Mr. Fourth Quarter. Ele faz aquele negocinho de apontar pro punho, assim, como quem diz tá na hora, né? Então era uma foto desse momento... E daí escrito assim, quando as pessoas estão achando que você já perdeu, mas você as provou erradas a sua vida inteira.
Blow. Uau.
E eu fiquei mexido com isso, primeiro porque do momento que o Isaiah Thomas vive, e segundo porque é muito real, né? Um cara desse tamanho pra chegar onde ele tá é uma é a história 75, da vida, né, dele, né? Mesmo.
Igual o Leandrinho.
O Rondo quebrou o polegar da mão direita aí, quem perguntou.
Ele é destro.
Valeu, Christopher.
Não, mas ó, sobre essa série... e todo esse episódio, não só como você tá falando, Dedé, de a vida inteira, 1,75m, não vai vingar na NBA. E aí, porra, a irmã do cara morre um dia antes do jogo, do primeiro jogo, os caras saem perdendo de 2-0. Não sei não, mas me parece que tem um documentário aí pra sair dos novos campeões da NBA.
Então, tem um baita no documentário pra sair, né? Mas lembrando que.
Só vai sair se o HBSB chegar aos 50 mil.
Claro, exatamente. O Isaiah Thomas acabou de dar like, inclusive, na página e falou isso.
Na verdade, eu ia dizer que o Marcos do Amaral Jorge, ele é especialista em reunir alguns documentários em que o time, que tem toda essa trajetória bonita, contrariando as expectativas, vencendo, e chega na hora H... Perde. Então,
e aí você fica deprimido pelo resto da sua vida.
Exatamente. O Marcos Amaral Jorge, ele não vê filmes edificantes, ele vê filmes que são pra te jogar pra baixo mesmo. Pra
jornalismo
te
verdade, né? Isso, é uma coisa real mesmo, como as coisas são.
Muito bom. Ele que só fala a real, vem trazer o confronto, que vai trazer ainda muita emoção e muito medo para todos nós. Vamos lá, Juliano.
Terminou.
terminar uma série que talvez vá mais longe do que muitos de nós imaginávamos, já que o Memphis Grizzlies está fazendo jogo duro contra o San Antonio Spurs. Vocês aí acham que o Spurs está vacilando muito, está dando muita sopa para o azar, ou esse equilíbrio já era esperado, já que o Memphis também é um grande time? Quem é que passa, hein? San Antonio Spurs ou Memphis Grizzlies?
San Antonio Spurs.
Ah, entrou, não tá valendo nada, falem com calma,
não tem shot clock.
Jogo
não
tá valendo.
Tá valendo, tá valendo.
San Antonio Spurs.
Me recuso a responder essa, é óbvio que é San Antonio.
Hater. O Grizzlies é um dos poucos times que tem chance de ganhar do Spurs, cara, nessa conferência, um dos poucos.
Isso
tem
é
chance.
Verdade. E o Spurs é mestre em perder esses jogos de primeira rodada contra os times X, né?
Contra o Grizzlies, sim.
Olha, lembrando que Gustavo Bataglia chama de time X o Los Angeles Clippers. Ele tem razão também, de certa forma.
Não é? Porra, o Clippers, velho. Eles perderam pro Clippers.
Grizzlies.
Não. Ele falou que o Spurs tem mania de perder esses confrontos.
Mas já perdeu pro
claramente o Clippers.
Ah, nossa, esse tipo de muito
Chris
triste.
De Chris Paul do 7-3.
A gente vai lá, coloca... 3. Vai fazer...
7-3 é ótimo.
Vai fazer o bolão, todo mundo se empolga, vê o San Antonio ali, 60 vitórias, o time empolgante. Aí você vai lá, coloca na final da NBA, eles vão lá e perdem na primeira rodada.
O Ginobili não acertou um arremesso ainda.
Eu acho que o San Antonio Spurs vai passar, mas teve mais dificuldades do que eu previa. Fiquei meio chateado, assim, porque eu tava torcendo pro San Antonio Spurs passar mais fácil, porque eu acho que, da mesma forma que o Memphis é um dos poucos times que fazem frente ao Spurs, o Spurs é um dos poucos times que podem fazer um pouco de frente pro Golden State Warriors numa final de conferência.
Mas aí eu
entendeu?
Faço uma pergunta. O San Antonio passa, jogo 7, difícil, em San Antonio, ganha. E vai para uma série provavelmente contra
o Nenê.
O Houston, que está aí agora quase se classificando, né? Está na metade do quarto.
Certo.
E aí?
Cai para o Houston.
Você acha que perde para o Houston?
Não, no bolão agora...
Não, sem emoção do bolão. Sem emoção do bolão.
O bolão está valendo dinheiro. Eu coloquei essa... Não, mas exato. Eu coloquei exatamente esse resultado. O Houston ganhando em 7 jogos de novo. Que aí... Os caras já mais veinhos não vão aguentar.
Isso me preocupa um pouco no Spurs, né? Ele basta muito pra ganhar uma série que todo mundo acha que não vai ser tão difícil, aí na outra, que teoricamente é mais fácil pra eles, eles já chegam baleados e não dão conta do recado.
Agora, só mudando e não mudando de assunto, nossa, o que o Kawhi Leonard, independente da derrota do Memphis, tá jogando é um absurdo, né, cara? Tipo, esse cara tá jogando gosto. É muito bonito ver.
É bonito.
É muito bonito ver ele
jogando. Metendo umas bolas de craque.
Não, e não só metendo bola. O cara vai lá, ele é um... Parece que ele tá realmente na quadra inteira. O cara é um monstro na defesa. O cara tá marcando pra caramba. Se o cara consegue passar um pouco, ele vai lá, dá o bloco, vai pro ataque, mete bola espírita. É bonito de ver ele jogar,
no
cara.
No ataque, ele já sabe exatamente o que fazer pra conseguir 2 pontinhos fáceis. Assim, o cara não se esforça tanto pra meter 2 pontos como a maioria das estrelas. Você pega o Westbrook, por exemplo. Cara, é uma batalha, força, tromba, crossover, não sei o que. O Kawhi, cara, né? ele igual o Jordan no fim da carreira, que ele, cara, não precisava de toda aquela explosão e tal. Ele conseguia meter a bolinha só na esperia ali.
O Kroves comparou o Larry Bird
ao Rajon Rondo.
E agora ele comparou o Leonard com o Jordan. Ele tá indo bem mas hoje, né?
Essa escola Jordan é a mesma escola Kobe, que é a mesma escola Leonard.
Eu ia
colocar exatamente isso, Todd. Agora que vocês...
Pararam com essa
chincalhada. Cornetaram a minha
ninguém tá cornetando, a gente só tá mas pontuando seus comentários.
Fade away, sabe de que lugar você vai fazer, contra qual marcador você vai fazer, em que momento do jogo você vai fazer.
Esses fade away são lindos, maravilhosos, mas eu acho que nesse aspecto que você comparou com o jeito que o Jordan ataca, eu acho que uma coisa que eles têm de semelhantes é o tamanho da mão, né? O Kawhi Leonard usa muito ao seu favor o fato dele segurar a bola com uma mão só.
Que é do tamanho das átomas, né? A mão dele.
Duas átomas inteiras, né?
Exato. O cara segura a bola com uma mão só de uma maneira muito fácil, assim. Então ele pode fazer todos os movimentos com a outra mão livre, assim. Coisa que o Jordan fazia muito, o Kobe fazia menos, que a mão dele era menor.
Né? Já errou lance livre no campeonato aí, no playoff, o Kawhi ainda não?
Cara, a última vez que eu vi ele tava 42, 42.
Agora, esse
cara.
É um bom ponto que vale essa discussão. Não sei se vocês viram a entrevista do técnico do Memphis, que na coletiva, depois do jogo 2, se não me engano, ficou que eles putado. Perderam.
2, exato. 2,
né? Ele deu um grande de um espetáculo ali, ele trouxe os números da partida, que ele disse, por exemplo, que o...
Estação Basquete passado, tá, Rafa?
Desculpa que eu não tava, então vamos voltar agora, porque eu tenho uma opinião sobre isso.
Vamos ouvir depois.
Vamos deixar pra lá, vamos deixar pra lá.
Não, mas conclui só o que você queria dizer com isso.
Não, se vocês acham que realmente essa se faz sentido, se procede essa reclamação, porque ele disse nesse jogo que, por exemplo, Michael Collin nunca tomou uma falta técnica na vida e os árbitros não estão dando respeito que ele deveria receber. E que o Kawhi Leonard, por exemplo, bateu mais lance livre no primeiro tempo que todo o time do Memphis. Se procede mesmo, que é uma reclamação, por exemplo, que sempre ronda o Harden, etc. Se procede ou não procede.
É meio que um lugar comum os técnicos compararem lances livres e conectarem os árbitros. Sim. O próprio Gustavo, que está aqui ao meu lado...
E quem, eu?
Fez muito isso. Toda a trajetória dele como técnico.
Nunca tomei uma falta técnica na vida.
Ele sempre
direto,
funcionou.
Ele expulso direto.
Sempre funciona. Não tem falta técnica. Você é vermelho direto.
Você fala assim pro árbitro, você só apita para eles, só apita para eles. Aí ele começa a compensar. E aconteceu isso nessa série, vou falar, viu?
Pode falar mesmo.
Não, mas uma coisa é fato, o cara reclamou e a série mudou, né?
O cara reclamou, a série mudou. Mais uma coisa que é interessante nesse tópico é que o próprio técnico Greg Popovich, ele sentia falta do Leonard cavar faltas. Porque faz parte também do jogo de um cara que é protagonista do time, sim, que tem as características físicas dele, que vai pra
parte
dentro,
muito pra dentro.
Parte muito pra dentro. Você tem que saber arrancar a falta com o contato. Né, que é o que o Harden faz. Eu acho que o Harden até é um pouco demais, né? Um pouco exagerado, porque...
Às vezes ele desiste de fazer a cesta pra tomar a falta, né?
É, exato. E você passa perto dele com o braço esticado, ele já se engancha no seu braço. Não importa onde ele estiver. Se ele estiver no meio da quadra, ele vai se enganchar no seu braço e vai arremessar. Pra chutar três lances livres.
Ele tem um recurso muito bom, que é quando ele vai na bandeja, ele mostra a bola pra todo mundo... E o cara quase que inconscientemente ele quer dar um tapa naquela bola, verdade, o marcador. E aí quando o cara tenta dar o tapa, é o momento que o juiz, que o árbitro, ele fala reach in foul, né? Que é o que os americanos chamam lá. Que você tenta pegar a bola e quando seu braço estica, o árbitro também tá quase que automático para apitar uma falta. Uhum. E o Harden sabe muito bem disso, sabe, exato, jogar com isso muito bem. E é o cara que mais arremessa nesse livro.
A mesma coisa o braço abaixado, né? Pra tentativa de dar um toco, o braço abaixa, o árbitro só vê o braço abaixando no braço do Harden. Não vê que foi ele que colocou o braço naquela posição. Exato. Só vê o braço abaixado, o braço dele, o arremesso. Pronto, falta.
Agora, quanto ao técnico do Memphis, Rafa, eu acho que ele fez um excelente trabalho de levantar a moral do time dele, entendeu? Que tava perdendo de 2-0. O cara xingou todo mundo, falou que o time dele era foda, que merecia mais respeito, funcionou. Tanto é que ele levou uma multa de $25,000 por conta dessas coisas que ele falou e o time dividiu a multa, né? Pagou a multa, fez uma vaquinha pra pagar a multa do técnico. Então, uma situação ali pra trazer o time, vamos comigo que eu tô aqui, velho. Vou pagar uma multa, vou ser multado. Todo mundo sabia que ele ia ser multado. Então, esse cara meio que, velho, o cara foi multado pela gente, defendendo a gente, vamos jogar.
E virou um meme que diverte todo mundo. Então tem vários vídeos.
Virou
um meme,
virou uma camiseta,
pode,
né?
Que pode emocionar. Virou camiseta. A declaração dele no meio do Independence Day. É maravilhoso, cara.
Que ótimo.
É maravilhoso.
Muito bem, nós estamos então chegando ao final deste grande programa Estação Basquete em busca dos 50 mil fãs.
Já? Será que chegamos?
Será que a gente chegou?
Vamos lá ver se a gente chegou.
Calma, vamos continuar o programa aí até chegar. Bom.
Eu queria falar desse jogo que tá quase acabando. Houston, 4 pontos na frente. Ok, você que está acompanhando esse jogo, falta 5 minutos para acabar a partida. O Westbrook tá jogando muito, mas no último quarto ainda não apareceu. O Nenê, Deus, 12,5 rebotes na partida de hoje, por enquanto.
Um steal,
James Harden, 23 pontos, 7 rebotes, 4 assistências. Russell Westbrook, 42 pontos, 8 rebotes, 9 assistências.
Chupa,
não tem triplo-duplo, né, cara?
Tá caindo de produção, né? Crise. O cara não tem crise em Oklahoma.
7 turnovers, ainda dá.
Acho que agora sim a gente tem a resposta.
Meu Deus.
Do desafio dos 50 mil likes, Miguel.
É meu pai.
Chama, chama, Miguel.
E aí, galera do Homens Brancos Não Sabem Blogar, tudo bem? Parabéns pelos 50 mil likes. Aqui quem fala é o Ricardo Bugarelli, dos canais ESPN. Queria convidar vocês para vir aqui no ESPN League da próxima sexta-feira, às 8 horas. Estão afim? Abração a todos aí, sucesso. Até sexta.
Yeah! Meu Deus, chegamos de 12 em 12. Que coisa maravilhosa, minha gente. Isso é um milagre divino.
O programa é on demand, gente. Então até lá a gente vai bater os 50 mil fãs de qualquer jeito.
Meu Deus, que emoção, cara.
E aí, o desafio foi feito? Quem vai, hein?
É, eu ainda bem que a gente não dependia de vocês pra ir pra televisão, né, cara? Decepção total. Desde que a gente começou o programa, a gente conseguiu o máximo de 12 likes. Nesse momento estamos com 11, porque alguém desistiu.
Legal. Gente boa.
Voltou pra 12.
A gente vai pra televisão por essas 12 pessoas. Muito obrigado.
É isso aí.
Sexta-feira, às 20 horas. Eu e o Marcos estaremos
Olha, que emoção,
que responsa, hein, meu?
Que emoção.
Comprou as roupas novas, pelo que amor de Deus.
Não, o Marcos estava elegantíssimo aqui semana passada, vestindo uma roupa que ele usa quando ele vai à Vila Olímpia.
Chama pullover.
Aliás, ficou uma,
tá na moda agora.
Uma pergunta aqui do João Dias. Se quiser pôr a música do Todd, pode pôr, mas se for demorar, talvez não precisa pôr também, não? É uma coisa mais rápida, assim. Então vamos direto.
Surpresa.
O João Dias pergunta: o cara que está de preto é o Renato Russo?
Sim.
Quem, eu?
Será?
Olha, olha pra câmera.
Oi, imaginação. Será? E nada vai acontecer.
Fala alguma coisa.
Vou cantar uma música quando o programa acabar, gente.
Fala aí, que se país é esse?
Se chegar em 50 mil hoje, eu canto uma música pra vocês.
E também vamos aproveitar esse momento para mandar um abraço pro pessoal do Streetball Ipiranga de Sorocaba.
Boa!
Salve aí, rapaziada.
Quem tá querendo fazer a moral com a galera é o Alessandro Carolo. Provavelmente quer ficar mais tempo em quadra, quer que suas partidas durem mais lá, quer ser um starter. Muito bem, nós vamos então às considerações finais, começando por ele, que voltou ao programa de hoje. Depois a gente vê o que, que de fato acrescentou nesse programa. Mas é Rafael Gonzaga.
Obrigado. Obrigado. estarei assistindo a participação brilhante de Marcos do Amaral Jorge e Dedé na ESPN. A gente vai poder fazer perguntas também, não, Dedé?
Então, Rafa, na verdade eu não sei. Se o ouvinte quiser me explicar, porque eu não conheço o programa. A gente participará da ESPN League.
Não conhece.
Ah, que gafe!
Que legal! Desculpe, inclusive. Assim, a gente claramente, o Dedé não assiste o programa, mas ele vai lá.
Mas é o antigo, salvo engano, o antigo The Books on the Table.
Sim. Ah, legal, você viu o antigo, então isso valida todo o
Não,
todo
eu vi uns. Eu procurei, porque a ESPN ela não deixa tão assim esse conteúdo da ESPN League tão fácil de ser achado, mas eu até procurei assim.
Ingrato.
Mas me parece que é um vai ser
no
um
GatoNet não tá pegando.
Esqueci, não, eu assino, caralho.
O que que eu perdi, piada?
Mas me parece que é um bate-papo, cacete. Para aí, ó. Me parece que é um bate-papo com os apresentadores e comentaristas da ESPN. Quem estiver escalado para esse dia, não sei se o Bugarelli especificamente estará, um abraço, muito obrigado pelo áudio, Buga, e pelo convite
também.
Salve
aí pro Buga.
Pra estar lá, mas vai ser alguns desse pessoal que comenta e tal, a gente vai chegar lá bater um papinho, e é isso aí.
Boa, muito bom, muito bom. Estarei assistindo, valeu Miguelito, e um beijo.
Um beijo para você também, Rafael. Vamos para ele, que manda beijo sempre para todos e todas e todes. Ah, é ele. Todney D.
Todes.
Perdeu mais 2 likes.
Mas tudo bem, não atingimos 50 mil, agora é mera consequência.
Cara, assim, fodam-se os likes, né? Essa é a mensagem que é importante
que fica
hoje.
Aí no
fodam-se os likes.
Exatamente.
Foda-se tudo.
Não, calma,
Todd. Calma.
Bem.
Fica uma mensagem aqui de anarquista, né, do Paulo Cavalcante.
Semana que vem eu peço desculpas.
Ah, perfeito. Muito bom, esse é Paulo Cavalcante. Vamos para ele que, assim como Jorge Maltner e Caetano Veloso, não pede desculpas, ele é Leandro Yamin.
Valeu, pessoal, e sexta-feira, se for possível, não trabalhem. É preciso passar uma grande mensagem a este país. Boa!
Muito bom.
Uau,
lindo. Cadê as palmas, amigo? Cadê as palmas aí no, no...
Ele vai atrás aqui das palmas, não, daqui, ó. Ele não tem palma, palma é ao vivo. Exatamente, no dia 28 teremos uma greve geral. Nem a Central 3, que trabalha em todos os feriados, funcionará nesse dia. Não é verdade, Leandro Amin?
Não.
Não, ah, é verdade. A Central 3 vai fazer
greve. A gente editorialmente apoia, mas afinal de contas, os grevistas precisarão ter um podcast para ouvir. A gente vai abrir, editorialmente vai se posicionar, mas a gente vai fazer a produção de podcast normalmente.
Ah, vai furar greve.
Furar greve, né? Assim como o Dedé e o Marcos do Amaral Jorge, que estarão na ESPN trabalhando.
Falar, ele, né? Que é outro furar greve sempre, sempre foi um furar greve conhecido também nas instituições por onde passou. Marcos do Amaral Jorge.
Pelego.
Pelegada aí. Eu queria saber, esse programa acaba tarde, igual ao programa de rádio aqui que a gente faz, ou mais cedo um pouco?
Depois dessa provocação, você não tem direito nem mais a boa noite. Vamos então para André Cavalieri, que sim, tem direito a uma boa noite, mais uma vez, porque ele já falou bastante também.
Boa noite.
Oh, foi sucinto, então só me resta chamar Gustavo Battaglia.
Valeu.
Ah, que diversificado é com esse pessoal que invadiremos a ESPN para levar muito conteúdo para você aí em casa.
Depois das 18 horas. Eu fiquei com uma dúvida sobre essa questão da greve.
Todd responde.
Tá rolando, já tá no ar, já tá no ar.
É o seguinte: é uma greve no dia 28 ou que se inicia no dia 28 claro, e prossegue?
É no dia 28.
Ainda tá rolando um dia só, ainda. É. Porque é difícil fazer um dia que seja.
Mas inclui depois, sábado, domingo e segunda-feira também.
Segunda é feriado.
É porque
bem,
é feriado tudo
muito
isso aí.
Bem lembrado. Isso é só um feriado forjado, então.
Não, é que
é uma pressão para a votação contra as reformas de Michel Temer.
Basquetebol, muito bem. E política, andam juntos, não é?
Exatamente, andam juntos, né? É isso aí. Então é isso, não tem mais nada a dizer, não atingimos 50 mil fãs, mas mesmo assim vamos para a televisão, esse é o mundo real, nada é como antes, nada será como antes. É isso aí, eu não sei mais o que dizer, um grande abraço e até a semana que vem.
Tchau.
Tchau.